Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações de Chicago, querendo entender esse mercado negativo para a soja hoje por lá. Foram perdas de 10 a 11 pontos no encerramento, no entanto, durante o dia essas perdas chegaram a ser muito maiores. O mercado acabou corrigindo um pouquinho, mas ainda assim do lado negativo da tabela. A gente está falando de uma soja para maio a 13,50, um nível já, então, bem diferente daqueles 14, ou próximo daqueles 14 que a gente vinha vendo aí no mercado. Quem analisa o mercado para a gente hoje é Vlamir Brandalize, direto lá de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. O Vlamir acabou de participar de um evento lá, está gentilmente atendendo a gente para nos ajudar a entender o que está acontecendo com esse mercado. E o Vlamir tem uma informação importante para a gente analisar aqui, que é essa relação que está acontecendo entre soja e milho, e principalmente essa demanda agressiva da China pelo milho. Que será da soja, Vlamir Brandalize? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Vamos primeiro entender essa movimentação negativa hoje em Chicago, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. É isso aí, Alex. Vamos ver. O mercado de Chicago hoje muito técnico, né, Alex? Ele trabalhou liquidando posições, o mercado testando a linha da baixa, né? O mercado financeiro apostando negativamente quanto às commodities, né? Porque nós tivemos alguns momentos de alta na semana passada e pressionou, né? Chegamos a bater de novo aí acima de 13,80 e quando bate nesses patamares, o mercado acaba liquidando e tentando ver o fundo do poço, né? O fundo do poço seria perto de 13,40, e agora acabou recuperando parte das perdas, né? Então, que nem você comentou aí, isso é benéfico porque ele já sente que o fundo do poço é próximo, já bateu de novo. E agora tem que reverter um pouquinho e apostar no lado de cima. Então, a corrida do dinheiro em Chicago, dos investidores, é dessa janela. Vamos dizer assim, 13,40, 13,30 no fundo do poço e 13,80 aquele momento de liquidação que os grandes investidores, grandes fundos, os computadores mandam as posições de fechamento e exercício de lucros, né? Então, é esse o mercado hoje, mercado de pouco fundamento, porque tem pouca oferta, pouca safra chegando ainda, não. Na América do Sul, a safra americana bastante vendida, então, no momento, é um mercado mais de movimentos técnicos e pouco de fundamento.
Agora, o Vlamir, o que, que muda, ou pelo menos o que, que voltaria a dar um direcionamento para a soja? A entrada da safra brasileira, da América do Sul, teria uma potencial participação aí nessa formação de preços agora?
Olha, Alex, com a chegada da safra, o que a gente vai ver, talvez a partir de março, não ainda esse mês aí, mas fim do mês, ou principalmente em março, uma pressão um pouquinho maior sobre os prêmios aí, porque vai ter muito embarque atrasado, vai ter aquela correria pelo grão, então talvez os negócios voltem a fluir, mas com prêmios melhores, porque o mercado em si, lá em Chicago, ele está muito complicado de avançar e furar os 14, né? De ir acima lá, porque a janela chinesa, hoje os chineses colocam como base máxima de negociações e que já começaria a dar prejuízo no esmagamento deles, é soja e prêmio passando de 14 dólares e meio, né? Então, ou seja, soja Chicago mais prêmio acima de 14,5. Como o nosso prêmio hoje está aí na faixa de 40 a 50 no máximo, então ele teria condição de subir mais, porque o prêmio americano hoje está perto de 80. E pegando soja 13,60, 13,70, mais 80 já está no limite chinês também. Porque eles alegam que acima desse valor ele começa a dar margem de esmagamento negativo na indústria de ração e eles buscam outras alternativas aí para compensar a escassez de soja e de farelo para a produção de ração lá, que vai ser um ano recorde de produção e consumo de ração também.
E daí que vem a história do milho, né, Vlamir? A gente tem visto a China comprando muito milho recentemente. Como é que o milho se encaixa nessa história, Vlamir?
Exatamente, os chineses aí têm 4 mil anos de história de comercialização, de comércio, eles não nasceram hoje, né? Uma cultura muito antiga muito experiente em negociação. Então, o que, que eles começaram? Estão vendo que vai ser um ano que vai ter menos soja, vai ter uma produção menor que o consumo. Isso já é fato concreto. Mesmo com a nossa safra chegando, Argentina, Paraguai, a produção desse ano vai ser menor que o consumo. Então, nós vamos produzir aí 360 milhões e vão consumir 370 e poucos milhões, aí quase 380. Então, falta soja. E o que está fazendo? O chinês tem um programa de produção do etanol de milho aí já uns 3, 4 anos para trás e está evoluindo isso aí. E ele não vinha evoluindo mais rápido por causa da pandemia e da queda forte do petróleo, do uso de combustíveis ter diminuído aí, em função do ano passado que o pessoal ficou mais tempo em casa. Mas agora eles viram que é uma saída. E a saída é, compra milho, faz o etanol, sobra o DDG e o DDG é usado na ração para compensar essa escassez da soja. Então, eles buscaram essa alternativa, está sendo uma alternativa atrativa para eles. Semana passada compraram 5 milhões e 800 e poucas mil toneladas. Hoje, no acumulado dessa temporada, já de agosto até agora, provavelmente já passam de 25 milhões de toneladas de milho comprado nos Estados Unidos. E já são o maior comprador de milho no planeta, o maior importador mundial. E é uma alternativa para eles aí para compensar essa escassez da soja que vai continuar no ano. Né?
Agora, o Vlamir, isso é uma estratégia pontual nesse momento que ainda não tem uma oferta mais concentrada da soja ou isso vai virar uma rotina? Qual que é a sua expectativa, Vlamir?
Olha, para o pessoal da ração, o ideal é usar mais o farelo de soja mesmo, porque o farelo de soja tem uma taxa de digestibilidade melhor do que o DDG. Então, o DDG ele tem que misturar enzimas e tudo para ser mais fácil de digestibilidade para os animais. Então, o farelo de soja é um produto melhor e mais eficiente e tem um potencial de proteína de 44% a 48%. O DDG varia de 26% a 34%, aí não foge disso. Então, o volume do DDG que se usa é maior, mesmo que ele tenha um valor menor, ele é competitivo financeiramente, mas ele não é um produto, vamos dizer assim, de primeira linha.
Não mas é para substituir diretamente a soja.
Não, né? Ele não vai ser usado para substituir eternamente, mas ele vai ser um produto estratégico para eles usarem para compensar esses momentos de escassez da soja. Então, vai continuar sendo. E esse ano está sendo, agora está sendo uma alternativa para eles, né? Então, essa é uma alternativa que eles estão usando e acaba sendo um limitante da soja, né? Porque o pessoal acaba liquidando o contrato em Chicago e tal, não deixa disparar a cotação da soja. Então, é uma manobra chinesa que está dando certo.
Agora, se o milho sobe, a soja não tem por estratégia tentar subir também para manter aquela relação entre soja e milho, aquela tradicional relação entre soja e milho, Vlamir? Não vai, vai puxar a soja também?
Normalmente, sim. A tendência seria essa. A grande questão é que a soja tinha avançado muito forte antes, né, Alex, aí na virada do ano, que passou de 14 e tudo, e o milho tinha subido, mas numa escala menor. Então, a relação de troca de ambos hoje, ele já está muito perto do patamar, né? Porque você precisa, normalmente, o produtor americano, na relação de troca, ele usa mais ou menos 2,26 bushel de milho para dar um de soja. Então, quando ele faz essa relação, que ela tá dentro desse padrão, tanto faz a soja como o milho, para ele, qualquer um dos produtos, ele plantando dá a mesma coisa. Só que a relação de troca, ela está muito mais a favor da soja anteriormente. Então, está precisando 2,3, 2,4, 2,5 bushels de soja para dar um de milho. De milho para dar um de soja. Então, agora, o milho está se valorizando, ficando aí acima de 5,30, 5,40 em algum momento. Então, acima dele está evoluindo. Então, nessa condição, a relação, ela também está perto, né? Quer ver? 2,26 vezes 5,3 no milho, está dando 12 dólares na soja. Que teria soja, teria que valer 12 dólares. 12 dólares e pouquinho aí
para equilibrar.
Lá em Chicago, para equilibrar, nós estamos falando da soja segundo semestre, safra americana, uhum. A setembro, novembro de 2021, né? Então, ela está muito perto disso. A soja está mais valorizada, a soja é curta agora, que é da safra América do Sul. Então, essa está bem vendida, já está bem vendida a safra americana, que é a soja até julho, que é essa soja que citou de 3,5. Então, e nessa relação, se a gente olhar, a soja está vantajosa. Então, hoje a soja 13,5, o milho é 5,30, aí que fechou mais ou menos, é o fechamento de março, né? Em maio. Então, se você olhar, é vantajoso. A soja ainda está valorizada perante o milho. Então, nessa relação, o milho poderia subir um pouco mais que não. Não traria pressão sobre a soja, né, Alex?
É isso aí. O milho ainda tem fôlego para novas altas antes de começar a puxar a soja.
Isso, por isso que o chinês está comprando, né? Porque ele faz essa conta, né? Eu vou precisar, vou produzir o etanol, daí vai me sobrar um terço EDDG da tonelada de milho. Ele faz a conta, diz, eu preciso, e daí ele começa a fazer a conta quanto que vale o DDG. Então, financeiramente, o DDG é vantajoso nesse momento.
Muito bem. Ô Vlamir, mas daí a questão do produto brasileiro, do milho brasileiro, ele pode se beneficiar também, Vlamir? Ou são coisas diferentes para momentos diferentes?
Não, o milho brasileiro está se beneficiando também. É uma boa alternativa agora, né, Alex, para a segunda safra e a safrinha, né? Porque a primeira, nós estamos com a safra comprometida, teve uma produção menor, há uma demanda gigantesca interna, reprimida, que precisa do milho, então não vai sobrar muito para exportar, além do que já negociou. Mas o milho da segunda safra, que agora começa a ser plantado, nas próximas semanas, vai avançar rápido aí o plantio, então esse milho, sim, Alex, ele tem um potencial aí de dar condição boa, né? Então, esse milho de 5 dólares e pouco para Chicago aí é o milho de agosto, setembro, que vai dar mais de 70, 72, 73 aí nos portos, uma rentabilidade boa ao produtor, né, Alex? Então, sim, a gente vai se beneficiar, claro.
Muito bom. Vlamir, uma análise bastante interessante. Você está aí em Luiz Eduardo Magalhães nesse momento. Você chegou a circular, viu como é que estão as lavouras por aí, Vlamir?
Olha, Alex, a safra aqui, ela vinha sofrendo até a semana passada com falta de chuva. Se eles tivessem mais uns 10 dias sem chuvas, a região produtora aqui da Bahia, o Oeste Baiano, ia ter perdas aí de 15, 20% com facilidade. Eles tiveram chuvas nos últimos dias, hoje choveu aqui. Nós estamos numa fazenda a 60 quilômetros aqui de Luiz Eduardo. Houve uma chuva aqui, choveu agora no evento aqui, uma chuva boa, choveu à noite. E agora o pessoal já está vendo que essa chuva já garante o enchimento dos grãos e a safra agora vem cheia. Uhum. Nas lavouras estão muito bonitas. Agora, aqui é um privilégio de a gente ver, é uma região sementeira, são produtores de sementes e vem semente de alta qualidade aqui da região com essa chuva. Sabe? Eles apontaram que é uma chuva salvadora aí, Alex. Essa chuva de ontem e hoje. E agora tem previsão ainda mais, né? Até mosca incomodando tem aqui hoje.
Eu tô vendo. Pessoal trabalhando aí, a mosca incomodando.
Aqui nós estamos no evento, é correria, né, Alex? O evento é aquela correria, não dá para parar. Sem ainda dúvida. Mais que nós estamos na pandemia, tem que ser tudo com controle, com cuidados, então não tá assim. Tirei só a máscara agora aqui para falar, porque eu tô falando só de frente pro computador aqui, Alex. Senão tem que estar com a máscara, tudo.
Mas os meninos estão de máscara aí atrás, isso aí.
Tudo com critério, tudo, álcool gel, tudo certinho. Pouca gente no circuito de palestra, tudo distanciamento. O pessoal tá muito organizado aqui fazendo um evento top de linha, que é um padrão aí de qualidade para atender todos os requisitos sem problema nenhum.
Legal, muito bom. Vlamir, parabéns aí pelo seu trabalho, obviamente, e obrigado pela disponibilidade, né, de estar falando com a gente do meio da fazenda, enfim, parou o que você estava fazendo aí para atender a gente e nos ajudar a entender esse mercado. Lembrando que o Vlamir está nas redes sociais, certo, Vlamir?
Isso aí, estamos mostrando aqui no nosso Instagram, mostramos aí as lavouras hoje, colocamos aí nos stories aí, colocamos algumas imagens aqui, quem quiser ver. Imagem de lavoura top de linha, que vai dar 90 sacos por hectare. Pode olhar ali que nós mostramos aí. São áreas excepcionais. Amanhã, depois, vamos continuar colocando imagens das lavouras aqui. Ali no nosso Instagram, do Brandalize Consult, Vlamir Brandalize. Quem quiser acompanhar, estamos colocando aí informação para o pessoal acompanhar, que o Brasil é gigante, Alex. É um gigante que está acordando aí para o mundo do agro e vamos tratar o mundo, né? O mundo precisa comer.
É isso aí. Grande Vlamir, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação.
Alex, certo, conversamos mais aí até perto do final de semana, ainda dá tempo de nós mostrar mais coisas aqui para vocês aí.
Você fica aí até o final de semana?
Eu fico aqui até sábado, Alex, vou ficar a semana inteira, vou voltar só domingo.
Vai virar cidadão baiano então, Vlamir Brandalize.
Exatamente, Alex, estamos aqui em cima, é que tem vários grupos, como em função da pandemia, os grupos não podem ser mais que 20 pessoas, então nós tivemos que dividir aqui o pessoal E daí nós estamos espaçando aí todo para não ter riscos nenhum, todo Legal. Mundo tranquilo, o evento fica espaçado, sem problema e show de bola, Alex.
Muito bom, Vlamir. Grande abraço, meu amigo, até a próxima.
É isso aí, Alex, um grande abraço aí, boa safra aí para quem está nos acompanhando.
Valeu. Tá aí, Vlamir Brandalize, Brandalize Consulte aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vlamir falando direto lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, lá no oeste da Bahia. Você viu aí o Vlamir relatando que chuva salvadora chegou ali nos 45 do segundo tempo para garantir uma safra cheia. O Vlamir está falando de lavoura com potencial de 90 sacas por hectare. Olha só que legal. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, vamos lá, março, $13.54 por bushel, fechando com queda de 10,5 pontos. Para maio, $13.50, queda de 11,75 pontos. Para agosto, $12.90 por bushel, queda de 10 pontos. Para setembro, $12.03 por bushel, uma queda aí de 4,25 pontos. Vamos aos números também do milho, vamos ver como é que está fechando o milho lá em Chicago. Milho hoje com queda, março 6,25 pontos de baixa, a $5.43 por bushel. Para maio, 5,42, 6,25 de baixa, e o julho, $5.31 por bushel, 5,5 de queda. Setembro fechou a $4.71 por bushel, mesmo preço do fechamento de ontem, sem alteração, portanto. Vamos aos números do trigo. Trigo também no vermelho, foi um dia de realização mesmo, de pressão nos preços das commodities. Março, $6.44 por bushel, 6,25 de queda. Maio, $6.45 por bushel, queda de 6 pontos. Para julho, $6.30 por bushel, queda de 3,75 pontos. Para setembro, $6.29 por bushel, 3,25 pontos de baixa. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem novidade no site com atualização das cotações e as últimas notícias do dia. Continue com a gente.